Conversando com o Especialista.
A doença falciforme tem origem genética e hereditária. Acomete a grande maioria da população negra, mas não só essa população. Ela também pode ter como sintoma, tem como principal característica a alteração nos glóbulos vermelhos, que perdem a sua forma arredondada e elástica e apresentam-se em forma de foice. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto, o que é a doença falciforme, como ela se apresenta e quais são as possibilidades de tratamento. Vamos conhecer também aqui em Salvador quais são os centros e as unidades de referência e também a associação que cuida e presta um atendimento especial às pessoas que têm doença falciforme. Já estamos aqui no nosso estúdio para o nosso bate-papo, nossos convidados, o médico hematologista Fernando Araújo, ele que também trabalha e atua na Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a doença falciforme, e está aqui também com a gente o João de Araújo Santos, ele que tem a doença, descobriu desde criança aos 6 anos de idade. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia Patrícia, bom dia aos ouvintes, é Celso.
Pois é, Fernando. Então, a gente começa caracterizando a doença falciforme. Até então, muitas pessoas conhecem como anemia falciforme. Mas o termo correto seria doença falciforme. Quais são as características?
Então, Patrícia, de maneira bem simples, a doença falciforme, como você disse, é uma doença hereditária, característica genética. Há uma mutação na hemoglobina. E essa mutação na hemoglobina, ela permite com que não haja a forma da hemácia bicôncava, ela se torna numa fossa foicizada, de foice, por isso o nome que ficou classicamente conhecido inicialmente como doença falciforme. Mas uma alteração de hemoglobina pode gerar várias variantes associadas à hemoglobina S, associada à hemoglobina C. Então você tem na doença falciforme um grupo de alterações de hemoglobina.
Então, ou seja, a maior prevalência é na população negra, mas não só. Hoje já se descobrem casos, já tem casos da doença falciforme em população indígena. Fala um pouco sobre isso.
Então, a característica de etnia e a nossa população ter a ascendência de miscigenação grande permite que nós tenhamos um contingente amplo de doença, seja ela por doença falciforme no negro, no afrodescendente, no paciente indígena, no paciente de origem germânica. Então, é comum você ver variantes que não é somente SS, que é a clássica da falciforme. Você tem SD, SE, SE, SV, SF. Então, tudo isso faz com que a gente tenhamos doença falciforme, com manifestações típicas de uma doença que faz uma diminuição da circulação, hemólise, que é anemia hemolítica, olho amarelado, anemia, fadiga intensa, que são sintomas que acompanham desde a criança até a idade adulta.
Então, vamos ouvir aqui o João, que está aqui também com a gente, e hoje representa um contingente de muitas pessoas, depois saber os números, né, aqui em Salvador, cadastradas nos centros de atendimento, quantas? Estamos falando em números, a população, o estado da Bahia concentra um número significativo de afrodescendentes, né? Uma população negra muito grande, e por isso a doença tem uma incidência grande aqui. Mas, João, como é que foi o seu caso? Como é que você descobriu que tinha doença falciforme? Como é conviver com essa doença?
Eu, inicialmente, fui sentindo várias dores, e aí fazendo exames, e aí foi diagnosticado meu problema, de anemia falciforme, de doença falciforme. E aí fui tratando, tomando transfusões de sangue, a hemoglobina baixava, tomava transfusão de sangue, e hoje estou aqui, convivendo com ela, mas estou bem, porque fazendo sempre tratamento, tomando medicação, me hidratando bastante.
Em algum momento a doença fica mais séria? Em algum momento você sente que, digamos, você fica mais frágil, mais vulnerável? Como é que você convive com isso? Sua vida profissional também, houve alguma alteração ou você convive, apesar da doença, de forma normal?
Eu, na minha... Como é que fala? Convivo assim, uma alteração tem sempre, quando tem uma alteração do tempo, o tempo muda, a gente sempre sente mais fragilizado.
Sim.
No meu trabalho, eu trabalhei, agora fui aposentado por causa da anemia falciforme. E porque eu tive várias intercorrências e também a úlcera de perna. Aí foi que me aposentei.
Certo. Pois é, então quais são assim, os principais sintomas? Já falamos alguns, né, que podem aparecer. Isso varia de pessoa para pessoa, doutor Fernando. E outra questão, o diagnóstico. Na hora de definir que tem a doença, se tem algum exame específico que vai determinar a doença falciforme?
Existe a eletroforese de hemoglobina, que é o que dá o diagnóstico de doença falciforme. No primeiro momento, desde 2001, todos que nasceram são, por lei, obrigados a fazerem. Tem o teste do pezinho, que entra como um teste de triagem pré-natal. Então, o diagnóstico, basicamente, ele é feito a partir de uma eletroforese de hemoglobina, onde você define que tipo de hemoglobina esse paciente com doença falciforme tem. Isso que o João apresentou, resgatando um pouquinho, se me permite, a questão da sintomatologia.
Sim.
Uma das grandes características da doença falciforme é lembrar que ela é uma anemia que rompe a hemácia, porque quando ela se deforma e passa na microcirculação, ela não permite com que a hemácia volte à sua forma normal. E com isso ela faz impacto em tecidos e, obviamente, esses impactos acabam fazendo pequenos infartos. Por isso a pessoa sente dor óssea, por isso existe um infarto esplênico, por isso existe infarto em qualquer outra região do corpo, incluindo o cérebro, incluindo corpos cavernosos, fazendo priapismo, que é uma ereção não estimulada por questão sexual muito dolorosa, que é uma das indicações, inclusive, de transplante, e que nós temos hoje a forma de aumentar, com tratamento, a hemoglobina fetal, que permite a liberação do oxigênio com maior facilidade, que é uma forma de tratamento que a gente tem hoje para tratar a paciente com doença falciforme. Então, é bom lembrar que a anemia falciforme ela tem uma característica em dois pontos. Uma fase aguda, quando você é desencadeada, como o João falou, ou pelo frio, ou pelo estresse, ou por uma infecção. E a fase crônica, que vai desde o momento do nascimento da placenta, que já mostra infartos da placenta, incluindo a parte da criança, que já apresenta palidez, cansaço, déficit de atenção na escola. É uma questão social. Por isso que o Dia Nacional de Luta, ele é importante ser ratificado, que nós estamos vivendo uma doença crônica, hereditária, de uma alta prevalência. Na Bahia, nós temos uma prevalência estimada, com trabalhos antigos, de 1 para 650, a gente vinha conversando previamente sobre isso.
Sim.
Mas no Recôncavo, os trabalhos preliminares já demonstram que para cada menos de 100 nascidos, você tem um paciente com doença falciforme, o que é uma quantidade muito grande. Alguns trabalhos em congresso já estão mostrando uma outra realidade. E considerando que isso tem uma consequência social significativa de absenteísmo, de qualidade de vida, de qualidade de inserção, de déficit de atenção na escola, a gente se depara com uma doença que é uma das principais doenças de saúde pública. Então, a doença falciforme, ela precisa ser entendida como uma doença crônica, hemolítica, hereditária, mas que a gente, quando está sob controle e quando permite o tratamento, como a Secretaria Municipal de Saúde tem permitido, em conjunto com a ação do Estado, a gente consegue um benefício muito grande.
Uhum. Já tem um ouvinte na linha, a Tânia, que está no bairro da Pituba, e vai fazer uma pergunta. Oi, Tânia, sua dúvida, bom dia. Oi, Tânia, estamos te ouvindo. 3328-7666, caiu a ligação, perdemos a ligação da Tânia. 3328-7666, ela volta a ligar para fazer a pergunta e esclarecer dúvida. Doença falciforme, anemia falciforme é o nosso assunto. Quando ela não é tratada, doutor Fernando, a tempo, quais são as consequências que pode trazer para o indivíduo? O João falou de fraqueza, muitas vezes se sente muito vulnerável. O que pode acontecer com a pessoa que não se trata?
Uma das principais consequências e agravos que a gente considera são osteonecrose, ou seja, necrose do tecido ósseo, onde chega a ter a necessidade de colocar prótese em cabeça de fêmur, a pessoa tem um comprometimento. Lesão em retina, a pessoa pode parar de ter a visão, ter o que a gente chama de amaurose. Isso acontece muito na doença SC. A própria cansaço, a dificuldade de se locomover, uma questão que causa impacto psicológico enorme é o fato, quando criança, da pessoa ter a parte branca, que são as escleróticas amareladas, que a gente chama de quiterícia, e que isso às vezes torna questão de bullying na escola, então isso tem um comprometimento. E os infartos silenciosos, cerebrais, ou até mesmo de fazer um AVC.
3328-7666, vamos até a Fazenda Grande 2, tá? E lá em Cajazeiras, vamos ouvir a Jacira. Tem uma pergunta a fazer, Jacira, bom dia.
Bom dia. Grande prazer falar em seu programa.
Que bom, prazer.
Seu programa de grande utilidade.
Obrigada.
Eu gostaria de falar com o doutor. Eu nasci com anemia falciforme, eu não tenho traço, eu sou positiva. Descobri em 2010. Até hoje eu não consegui um tratamento, porque eu já andei várias vezes para o EMOBA. E agora, essa semana, eu fui lá, o rapaz me disse que eu, para passar pela triagem, eu tenho que pegar a senha 4 horas da manhã. E eu sou diabética, eu tenho fibromialgia, eu tenho artrose, eu ando com a ajuda de uma muleta. Toda a doença que o senhor imaginar, só falta o teu câncer. E eu não consigo, doutor, eu só tomo ácido fólico, mas o meu médico, meu endocrinologista, meu cardiologista disse que ácido fólico não é só o suficiente. Tem vezes que eu viro uma bola, me incho toda, tenho que tomar injeção à base de corticoide. Por favor, doutor, me ajude, me diga o que é que o senhor pode me dar orientação, o que eu posso fazer.
Ok, Jacira, tem mais alguma outra pessoa na linha? Tânia, Tânia do bairro da Pituba, bom dia. 3328, não? Pois é, a Jacira é um caso clássico, não? Ela tem vários sintomas, falou que incha muito, toma um ácido fólico. Esses são os tratamentos indicados e onde aqui em Salvador existem centros de referência, a Secretaria Municipal de Saúde pode ajudar. Para onde ela pode se dirigir?
Então, Jacira, você tocou em dois tópicos principais que eu gostaria de salientar e isso colabora muito. Preste atenção numa das coisas que talvez possa ajudar bastante. Primeiro que o Centro Especializado em Doença Falciforme da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Carlos Gomes, no terceiro andar, ali no prédio do Multicentro, que é o Centro de Saúde da Carlos Gomes, e você pode entrar em contato direto ou você pode ir pessoalmente e fazer o agendamento, e a facilidade não tem que ser a partir de 4 horas da manhã, pelo contrário. Você pode ir durante o horário comercial e você vai ser muito bem acolhida pelos recepcionistas. Então, isso já é uma unidade que tem um tratamento multiprofissional, multidisciplinar, com psicóloga, com a enfermagem, com a parte de assistente social, com assessoria do que você tiver necessidade, incluindo todos os outros especialistas, porque é uma unidade multicêntrica. Uhum. Isso é na Carlos Gomes. O segundo centro especializado é o centro que fica na Vale das Pedrinhas, com outra colega nossa, que é a doutora Carol, e tem também a disponibilidade, inclusive, de exames que você pode, eventualmente, ter necessidade de fazer na hora. Então, o EMOBA ele tem uma função, a Fundação EMOBA ela dita as regras da política do sangue e tem uma cobertura não tão específica para doença falciforme como é o nosso ambulatório.
Então, aqui lá na Carlos Gomes é onde o médico, nosso convidado, Fernando Araújo, que é hematologista, está. Esse centro especializado que faz o atendimento. Daqui a pouco também vamos conhecer o trabalho da Abadfal, que é a associação que também acolhe essas pessoas com a doença. Mas lá no centro é porta aberta, as pessoas podem se dirigir. Funciona de que horas? No caso da Jacira e outras pessoas que estão nos ouvindo, como podem garantir o tratamento para a doença falciforme?
O multicentro funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Então, é fácil entrar em contato, é fácil se locomover e não tem uma dificuldade tão grande de agendamento que possa existir.
Então, ali no centro?
No início da Carlos Gomes, logo depois ali onde era antigo INAMPES, onde tinha perícia antigamente. Fica no terceiro andar, é um andar basicamente exclusivo para a doença falciforme. Eu queria só fazer um comentário para aproveitar, Jacira, de uma coisa que você comentou, o seguinte. É bom lembrar que a pessoa que tem doença falciforme, ela não só tem doença falciforme. Por acaso, ela nasceu com uma mutação, mas ela tem qualquer outro tipo de uma situação, de condição de doença que qualquer um de nós pode ter. Então, ela pode, uma pessoa pode ter uma predisposição a ser, por família, diabético, hipertenso, ter uma doença de tireoide e ter a mutação. Então, quando você olha de maneira integral o paciente com a sua forma, você tem que lembrar que ele não é um resultado de exame de hemoglobina SS, no caso. Ele é um paciente que tem outras variáveis, como ela acabou de ditar. Então, é interessante que o multicentro, que ele dá, proporciona essa capacidade de interconsultas.
Ela falou do ácido fólico, que é a única coisa que ela está tomando. E o tratamento seria o quê para quem tem fosfórmio?
Olha, se ela tem tido crises, acima de 3 crises, ou tem tido uma síndrome que a gente caracteriza como síndrome torácica aguda, quando há uma alteração nova ou infecção de repetição, dor torácica na síndrome torácica aguda ou infecção de repetição, além do ácido fólico, que é uma forma de você promover com que ela se reproduza mais rapidamente a hemoglobina, você tem hidroxiurea, você tem quelante de ferro, porque esses pacientes, na grande maioria, tomam muita transfusão de sangue, você tem a própria terapia transfusional regular, você tem a forma de tratar o paciente de maneira educativa, hidratando, aquecendo, usando roupas leves no calor, usando as roupas de aquecimento quando está com ar-condicionado, ou seja, um ar-condicionado dentro de uma situação de escritório pode desencadear uma crise álgica e o paciente vai trabalhar e volta à noite e vai direto para a emergência. Então, essas são as principais formas. O que foi estabelecido esse ano, que foi uma grande vitória nessa luta, foi a portaria número 30, que estabeleceu o transplante de medula óssea como uma das opções de terapia gênica, além da terapia celular que é feita hoje aqui na Bahia com exclusividade, com o Dr. Judazo, que vem fazendo uma terapia celular. Mas o transplante de medula óssea, que é uma terapia específica, ela foi, digamos assim, regulamentada pelo governo.
Tá bom, então as pessoas que têm dúvida podem procurar esses centros de atendimento. Daqui a pouquinho vamos falar também outras unidades, são 12 unidades de atendimento espalhadas aqui em Salvador, Brotas, Cabula, Beiru, Cajazeiras, Itapajipe, São Caetano, Valéria, Subúrbio, Itapuã, Boca do Rio, Liberdade e Pau da Lima, onde você também pode encontrar esse serviço. João, a gente quer agradecer a você, falar mais um pouquinho aí da importância de manter esse dia de luta. É importante para quem tem a doença. O trabalho dos familiares, dos amigos, é também importante para dar apoio a quem está buscando tratamento?
Isso, é muito importante porque todos têm que ajudar um ao outro.
E você não desiste aí do seu tratamento, mantém tudo certinho?
Tudo certinho, meu tratamento está tudo certinho.
Patrícia Costa.
Estamos juntos aqui no nosso programa Saúde no Ar, hoje no Dia Nacional de Luta pelas pessoas, né, que têm a doença falciforme, os direitos dessas pessoas. Nós estamos aqui no nosso programa com o médico hematologista Fernando Araújo e agora também compõe aqui a nossa mesa para falar um pouco do trabalho da Abadfal, a Thaia Fernandes, ela que faz parte da coordenação. Tudo bom, Thaia?
Tudo bem, bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes.
Então, lutar pelos direitos das pessoas com anemia falciforme é importantíssimo, né? Porque já tivemos algumas conquistas, o que é que temos a celebrar?
Então, a Abadfal, ela foi fundada no ano de 2001 e de lá para cá a gente tem tido diversas conquistas, com a exemplo do próprio ambulatório de referência citado pelo Dr. Fernando na Carlos Gomes, o do Vale das Pedrinhas também. Foi uma conquista, uma luta que a Abadfal correu atrás, pediu uma resposta do poder público, pois necessitávamos então de um outro espaço de referência para as pessoas serem acolhidas, serem atendidas e acompanhadas de forma integral. Além disso, nós também viemos celebrar ultimamente com a notícia recente em que o medicamento hidroxiurea ele vai ser produzido pela Bahia Farma. Com isso, vai garantir, então, o acesso ao medicamento, que é de extrema importância para as pessoas que têm a doença, visto que o ano passado nós tivemos um período com falta do medicamento, que também fomos cobrar do Estado essa resposta, e esse ano a gente já teve essa boa notícia também.
Então, lá, através da associação, as pessoas podem também ter acesso a esse medicamento, entrar com o processo, como é que funciona?
Então, a associação, a gente colaboramos, dando apoio, orientações, tanto para o autocuidado e também para a reivindicação dos direitos. Então, para a gente estar cobrando uma resposta do Estado para que ele assista da forma mais adequada possível as pessoas que têm doença falciforme, visto que é uma doença negligenciada, tendo sido o diagnóstico, o primeiro diagnóstico realizado há mais de 100 anos, então já é um século de invisibilidade, passamos por muitas dificuldades por conta disso, por ter uma origem proveniente da população negra, consideramos também essa questão como importante. Então, hoje, nós realmente estamos lutando para mudar esse cenário, para transformar essa realidade.
Hoje, então, a gente tem também, Salvador já dispõe, até por essa característica de ter uma cidade com a prevalência muito grande da comunidade negra, do programa de atenção às pessoas com a doença falciforme. Todas essas unidades compõem o programa?
Sim, todas as unidades têm a sua possibilidade de fazer o atendimento. E havendo a necessidade de ter uma avaliação mais específica com o especialista na área de hematologia, ele vai ser referenciado para a unidade especializada.
Tem uma dúvida do ouvinte, né, das pessoas que estão participando com a gente, que é o seguinte: quem tem o traço para a doença falciforme pode desenvolver os sintomas?
Sim, pode. Isso, o traço, que é como é dito, quando a pessoa tem parte de hemoglobina normal do adulto, parte da hemoglobina S, ele normalmente não tem nenhum tipo de característica, em sua grande maioria, de doença. Não é considerada uma doença. Porém, há um pequeno percentual de pacientes que tem e desenvolve situações de crise como se estivesse num formato de doença falciforme. E nesse contexto, assim, pode se apresentar com crise álgica, pode se apresentar com infartos. E já está aprovado em tese de doutorado, realizado em São Paulo, na USP, que os pacientes que são traços, eles têm, comparado com a população, maior incidência de prevalência de trombose. Então, um paciente que tem a doença falciforme, ela já é um estado que tem um processo inflamatório crônico, como eu comentei, e protrombótico, mas o traço também desenvolve em alguns pacientes um estado pró-trombótico. Tanto é que faz parte de uma investigação quando ele é chamado, porque teve uma trombofilia. E há diagnósticos, porque o teste do pezinho, como eu comentei anteriormente, surgiu a partir, obrigatoriamente, de 2001. E tem pacientes que chegam com diagnóstico lá com 40 anos de idade e não sabiam que tinha uma doença falciforme. E andando, dando uma caminhada pela praia, de repente, com o suor e o esforço físico, ele não consegue enxergar mais. Isso é um dos nossos pacientes que está recuperando a visão e já está com a visão quase totalmente plena. Então, esse é um exemplo típico dessa citação de Taek e da Badifal, de que assim, nós temos uma dívida social imensa e que nós temos precisando, através da associação, resgatá-la e através da Secretaria Municipal, com o apoio que está sendo dado.
Então, pensando nisso, é que a pessoa chega até 40 anos de idade sem saber que tem a doença, muitas até morreram, né, faleceram com problemas, trombose, infarto, tendo a doença falciforme, não foram diagnosticadas, identificadas. Isso é um problema, é uma preocupação que vocês têm, Thaia?
Sim, nós temos essa grande preocupação, inclusive na associação nós temos pessoas que só descobriram realmente a doença após já adultos. E uma questão importante de ser comentada é porque a inclusão do diagnóstico para a doença falciforme no teste do pezinho aconteceu apenas no ano de 2001. Então, e foi um processo, né? Em cada região do país foi se desenvolvendo essa questão do diagnóstico. E no pré-natal, é bem recente, também já existe no pré-natal, através, quando a mulher vai realizar os exames, ela também pode descobrir que tem a doença falciforme. Nós também temos casos como esse na associação. A mulher que só descobriu quando foi realizar o pré-natal. E a gestante com doença falciforme, ela tem uma gestação de alto risco. Então, ela precisa ser acompanhada mais de perto, tá fazendo esse tratamento. Então, por conta disso, a gente ainda tem pessoas que são adultas hoje e só vêm descobrir a doença agora, né? Quando já apresenta uma situação mais complicada, algumas repercussões.
E esse bebê, então, de uma mãe que tem a doença falciforme, ele vai nascer também com a doença, vai trazer o traço ou vai manifestar o sintoma?
Aí entra a questão, em parte, de uma consulta hematológica, em parte, uma consulta com geneticista. A gente precisa saber se necessariamente os pais são traço falciforme ou são, os dois têm doença falciforme. Se os dois tiverem doença falciforme, 100% da chance da criança nascer com doença falciforme. Se os pais tiverem traço falciforme, aí é uma regra de 3, é uma doença autossômica recessiva, vai nascer com 50% de chance normal, 50% de chance com doença falciforme.
Eu tenho aqui a participação da Cristina, ela mora em Madre de Deus, e ela participa pelo WhatsApp dizendo o seguinte: minha sobrinha teve anemia falciforme e hoje ela está bem, porque descobriu logo no início que estava com a doença, por isso tem uma vida normal. Primeiro eu queria saber se quem tem doença falciforme tem cura, pode se curar ou a doença é apenas controlável. Eu gostaria de saber se transplante de medula óssea pode curar anemia falciforme. E se o baço, que filtra o sangue, por que a doença também rouba todo o sangue e pode levar a pessoa à morte? Ela fez uma relação aí. Primeiro, a questão do transplante. Tem cura a doença falciforme?
Bom, o transplante ele tem uma história em dois momentos. No primeiro momento, se começou a fazer transplante de medula óssea alogênico, de HLA relacionado, que significa aparentado, e se obteve no primeiro momento resultados muito ruins. Então, se teve um intervalo de tempo muito grande, porque a grande maioria estava relacionada à talassemia. E era um paciente que tinha um critério de prognóstico ruim. Hoje, depois, baseado nisso, se começou a se pensar naqueles pacientes que tinham menos de 16 anos de idade, mas necessariamente no paciente que também focado nos estudos em talassemia, que é uma doença dentro. Mas a possibilidade de cura com doença falciforme não tem idade. Ele entra dentro do contexto até 65 anos de idade e pode oferecer, sim, cura com transplante.
E vai comprometer outros órgãos assim importantes, vitais? Ela quer saber também quem tem leucócitos vermelhos baixos, se pode desenvolver a doença.
Quem tem leucócitos, leucócitos ou hemoglobina?
Ela colocou dessa forma.
Leucócitos baixos, você pode comprometer? Vai favorecer a doença, porque há infecções no caso. Porque o paciente que tem leucócitos baixos, teoricamente, ele está mais susceptível à infecção. Como há pequenos infartos ao longo da vida do baço, um dos órgãos que mais protege, por isso a carteira vacinal tem que estar atualizada, e a vacinação é totalmente especial, é focada para não ter pneumonia por alguns tipos de pneumonia mais graves, como o pneumococo, por exemplo. Há uma necessidade de uso até os 5 anos de idade, por exemplo, de uma profilaxia com antibiótico. Então, antibiótico, ácido fólico, hidratação, medicamentos com a nutricionista para não dar uma sobrecarga de ferro, ter atenção com relação a isso, tudo faz parte do cuidado que você tem na criança e que se repercute na idade adulta. Ou seja, se você tem um paciente, como ela comentou, numa pessoa que convive com doença falciforme no início, totalmente bem estruturado desde quando nasceu até a possibilidade de você ter uma sobrevida normal como outra pessoa, outra que não tem a doença falciforme, se aproxima e se tem a oportunidade, inclusive, de se propor um transplante numa condição muito favorável. Então, há um protocolo brasileiro onde a gente tenta preventivamente avaliar a retina, avalia tecido ósseo.
A gente quer agradecer a presença do médico Fernando, que é hematologista lá do centro da Carlos Gomes. A ouvinte está pedindo para repetir o endereço. Vamos dizer aqui, é o Multicentro Carlos Gomes, na rua Carlos Gomes, 270, no centro de Salvador. Obrigada pela participação.
Muito obrigado a todos vocês. Estou à disposição.
Para qualquer outra oportunidade. E procure, então, o Multicentro. E também a Thaia Fernandes. Fala um pouquinho como é que esse dia hoje vocês vão celebrar, a campanha que vocês fazem no Facebook e os contatos da Abadifal também.
Certo. Então, hoje, no dia 27 de outubro, nós celebramos o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doença Falciforme. Foi um dia reconhecido desde 2009, já existe uma portaria que reconhece esse dia nacionalmente. Hoje nós temos mais de 50 associações no Brasil, nos 26 estados, e nós temos a FENAFAL, que é a nossa federação também nacional das pessoas com doença falciforme. Iremos celebrar hoje com a inauguração da nossa sede, que fica também lá no multicentro da Carlos Gomes, no terceiro andar. Gostaria de convidar a todos às 14 horas. A gente vai estar realizando a inauguração da sede. Além disso, convidá-los também para participar da reunião da Abadifal. Nós fazemos reuniões mensais, onde a gente acolhe pessoas com a doença, familiares, profissionais de saúde, estudantes e todos que quiserem conhecer mais e se juntar a nós nessa luta. As reuniões acontecem todo segundo sábado do mês, às 9 horas da manhã, no SESC do Aquidaban. Então, gostaria de deixar registrado esse convite, agradecer a Patrícia por estar colaborando com a gente também nesse movimento.
Isso. A gente aqui agradece também pelo trabalho que vocês fazem, ajudando tantas pessoas. E aqui a ouvinte manda também um recado. O ambulatório funciona, ela diz que é atendida lá no ambulatório da Carlos Gomes. O telefone 3611-6820 para marcar a consulta. E que o ambulatório atende as pessoas, basta levar o resultado do exame, o cartão do SUS e a RG. Tá? É o que coloca aqui a nossa ouvinte e agradece também ao profissional Dr. Fernando e todos que se dedicam a esta luta. Obrigada a você que esteve com a gente aqui no programa Saúde no Ar, que volta amanhã trazendo muito mais. Acompanhe essas e outras entrevistas lá no nosso portal. Obrigada, até o próximo encontro.